Quero Trabalhar, com Jonathan Zanconato.
Oito horas e 17 minutos, estamos de volta aqui com mais um bloco do CBN Jornal da Manhã e é o momento do quadro Quero Trabalhar com o especialista em RH, Jonathan Zanconato, que hoje vai falar um assunto bem delicado, viu? Como administrar sua inteligência emocional para ter sucesso no mercado de trabalho. E aí, Jonathan, o que fazer? Como identificar já no momento da entrevista, ali do processo seletivo, se aquela pessoa já está carregada de muitos problemas emocionais? Como é que vocês fazem essa seleção? Como é que a gente mantém o controle também? Às vezes a gente vem trabalhar com problemas, né? Quem não tem problemas? E aí, como manter isso equilibrado para não acabar aí afetando o seu desempenho na hora de fazer suas atividades laborais? Bom dia.
Bom dia, Rita. Bom dia a todos os nossos ouvintes. E é uma pergunta bem estratégica, né? Eu digo que existem várias... como eu posso dizer? Vários pontos que você consegue trabalhar isso num processo seletivo. Vou dar um exemplo. Através de perguntas estratégicas, através de desenhos, né? Então, assim, você começa a analisar quando você fala, desenha como você se vê, né? Quando você observa que o candidato tá respondendo algo e aí ele meio que os olhos ficam lacrimejando, né? Então, você já sabe que alguma coisa sensível tem ali. E aí você começa a se aprofundar um pouco mais para poder entender, né, um pouquinho mais aquele candidato. E aí eu trouxe aqui hoje para a nossa coluna alguns pontos que é de fundamental importância, não só para quem está em busca de emprego, mas também para aquelas pessoas que já estão inseridas em alguma empresa para que possam ter sucesso.
Então conta aí qual é o primeiro ponto.
Aprender, né? Ou seja, aprenda a reconhecer as suas emoções. Sabemos que não é fácil.
Não é. Às vezes a gente está com raiva, não sabe nem porquê, está com um misto de emoções e não entende se aquilo é por conta de alguma situação que aconteceu no trabalho, se é alguma situação que você já trouxe de casa e que está naquele emaranhado todo, né? Como é que a gente aprende a reconhecer?
Verdade, Rita. Um ponto fundamental é você começar a prestar atenção em si mesmo. O que te gera raiva? O que você sabe que acontece naquele cotidiano que te gera raiva, que te gera angústia, que de repente que traz uma alegria para você? É você fazer um estudo interno mesmo, né? Sabemos que as pessoas não têm esse costume, nós não temos esse costume. Porém, ele é de fundamental importância, porque só assim você vai começar a identificar o que te gera raiva, o que te gera angústia. Porque se você identificou o que te gera raiva, você vai tentar eliminar isso. Se de repente gerou aquele gatilho de raiva em você, o que você pode fazer para amenizar? É o tempo de falar? É o tempo de agir? Será que eu conto até 10? Respiro um pouquinho, deixo a poeira baixar e depois eu tento resolver? Tudo isso são pontos estratégicos que você... Quando você consegue identificar, você tem que começar a trabalhar.
E às vezes com o mecanismo de defesa é a reatividade, né?
Com certeza, né? Então, assim, o que te gerou raiva, você já vai ser reativo e já vai tentar resolver na hora. E muitas vezes, o que eu observo hoje muito nas empresas, as pessoas, quando... Vou dar um exemplo do pedido de desligamento. Gerou raiva naquele colaborador. Ele já sobe no RH para pedir as contas. Se não tiver um RH estratégico que consiga reverter isso, primeiro... O colaborador sai da empresa, a empresa perde o colaborador. E segundo, o colaborador vê que ele foi precipitado, depois ele pede para voltar e muitas vezes não tem como. Né? Porque ele fala, caramba, coloquei os pés pelas mãos. Não deveria ter pedido as contas agora. Né? Então acaba agindo precipitada.
E a empresa fica também num cenário preocupante. Né? Eu vou perder esse profissional aqui. Né? Nesse momento, às vezes tem uma meta para bater, tem uma produção X, e agora? Né? E também fica uma situação bem delicada, né? Em qualquer situação, o empregado querer pedir demissão.
Verdade, porque se for um colaborador bom, a empresa não vai querer perder. E outra, todo desligamento gera um custo para a empresa. Ou sendo desligado pela própria empresa, ou pedindo desligamento, é uma rescisão que não estava prevista no orçamento. E vai ter que ter.
E o outro ponto é praticar o autocontrole.
Exato. E quando eu digo praticar o autocontrole, é principalmente dentro da empresa. Né? Então, assim, querendo ou não, quando nós estamos no mundo corporativo, nem tudo vai sair como nós gostaríamos que saísse. E aí precisamos saber lidar com isso, né? Então, como, como assim lidar com isso? É entender que você pode receber alguma crítica e saber lidar com ela. É saber lidar com pressão. Porque você tem empresas, Rita, que você sabe, é muita pressão. É muita pressão que o colaborador recebe de entrega, de metas, né, que precisa. E aí, o colaborador, quando ele consegue ter o autocontrole, ele consegue lidar com tudo isso, né? E já fazendo um link para o próximo, é desenvolver a empatia, né? Então, quando eu digo desenvolver a empatia, é muito além de se colocar no lugar do outro, mas é saber se comunicar, é saber conversar com a outra pessoa de forma a não ter uma comunicação não violenta. É muito engraçado quando eu faço treinamentos de integração da empresa no qual eu trabalho, e aí muitas vezes eu falo assim, a sinceridade, seja sincero. Quem acha que sinceridade é defeito? Aí uns 4, 5 levanta a mão. Mas não é, Rita. Sinceridade não é defeito. É como você expõe a sua sinceridade que acaba se tornando um defeito pela forma que você comunica, né? Pela forma da sua comunicação. Então, a sinceridade não é defeito. Então, quando eu falo para ter empatia, é conversar, é entender o outro, é saber que o outro tem o momento dele e você o seu.
Temos outros pontos aí importantes, como administrar sua inteligência emocional. Um deles é manter uma atitude positiva.
Exato, né? Então, assim, é ter uma atitude positiva dentro da empresa. Eu estou focando muito dentro do mundo corporativo, né? É manter uma atitude positiva, como eu disse, dentro do mundo corporativo, dentro da empresa, entendendo que muitas das falhas podem se tornar uma oportunidade, desafios. Os desafios de um grande problema vem um desenvolvimento pessoal e profissional. Como assim? Muitas vezes a empresa te coloca numa situação problemática que você fala, eu não vou conseguir resolver isso. Mas é ter uma atitude positiva que é daquele problema você vai conseguir se desenvolver em alguns pontos. E vai se tornar um profissional melhor e automaticamente se tornando um profissional melhor, um ser humano melhor, porque é uma junção, né? Um outro ponto é saber lidar com as críticas. Quando eu falo em críticas, vem aí o famoso feedback. O feedback não é só de crítica, eu deixo bem claro, é feedback positivos também, né? Vem o negativo, vem de sugestões de melhoria. Mas quando eu digo saber lidar com as críticas, é entender que muitas delas não seria bem nem críticas. Eu gosto de utilizar essa palavra como sugestões de melhoria. Porque eu vou sentar com a Rita, e aí eu vou pontuar o que a Rita faz de bom e vou pontuar o que ela faz de ruim, que são situações de possíveis melhoria, e como você pode fazer isso para se desenvolver de forma mais rápida. Esse é o verdadeiro feedback, né? É entender ele como sugestões de melhoria. E aí vem o penúltimo ponto, que é ser resiliente, né? Então, saber lidar com pressões, saber lidar com desafios, saber que ter foco, não abaixar a cabeça para poucas coisas, né? É entender que você é um profissional muito bom, ter essa autoconfiança e principalmente em busca de algo melhor. É agradecer o que você tem, o cargo no qual você está hoje e buscar algo melhor.
E o último aí é busque autoconhecimento constantemente.
Exatamente. Quando eu digo buscar o autoconhecimento, é porque você só vai saber lidar com a sua inteligência emocional se você se conhecer, né? Então você tem que buscar se conhecer a cada dia. O que te gera raiva, o que você gosta, aonde você quer chegar, como você vai fazer, né? Quais são os seus planos, o que você gosta. Então tudo que envolve você é o autoconhecimento, né? É você aprendendo sobre você. E você aprendendo sobre você, você vai ter sucesso não só na sua inteligência emocional, mas em todos os aspectos no qual você está inserido, até mesmo nas famosas entrevistas de emprego.
Jonathan, você tem muita experiência nessa área. Ao seu ver, o que atrapalha de fato hoje um profissional que já está inserido no mercado de trabalho com relação à questão da inteligência emocional? Tipo, é a falta de autocontrole? É a falta de conhecimento, como a gente já tinha falado aqui?
Os dois pontos, Rita. Você fez uma pergunta para tirar uma dúvida e você citou os dois pontos mais fortes, literalmente. É a questão do autocontrole e a questão que as pessoas não... Primeiro ponto, as pessoas não se conhecem. Isso é fato. Né? Se você perguntar hoje 10 pontos fortes de uma pessoa e 10 pontos negativos, ela vai chegar no quarto, no quinto, já vai travar. Então as pessoas não se conhecem e precisa buscar esse autoconhecimento. E aquelas pessoas que estão buscando se conhecer, um outro ponto é buscar o autocontrole. Porque existem as pessoas que perdem, a famosa estribeira que fala, né? Perdem as estribeiras muito rápido. Né? Então as pessoas desistem muito rápido, as pessoas se estressam muito rápido, não têm paciência e muitas vezes são precipitadas. Muitos desligamentos de empresas hoje é por conta de que a pessoa não teve um autocontrole para lidar com aquela situação momentânea, entendendo que aquilo é passageiro. Aconteceu, quem for profissional realmente, aconteceu aquilo, teve aquela situação, passou. Mas tem pessoas que não entendem dessa forma. Então o primeiro ponto de todos é buscar se conhecer.
Jonathan, as pessoas estão prontas para que haja mudanças na rotina delas com relação às demandas no mercado de trabalho hoje?
Nem todas, Rita. Nem todas, por quê? Quando se fala em adaptabilidade, as pessoas serão adaptáveis à mudança. Só que muitas... O que eu estou observando hoje? Que muitas pessoas já entram nas empresas, algumas... com segundas intenções, tipo, ah, se não acontecer dessa forma, eu já vou buscar os meus direitos. É sempre essa questão dos meus direitos, e acabam esquecendo das atribuições que ela tem, dos deveres que ela tem, né? Então, é esquecer um pouquinho de buscar os meus direitos e tentar fazer de forma a se desenvolver, né? Buscar uma carreira qualificada. Oportunidades tem, Rita. Aqui no nosso estado tem oportunidades, mas o que falta são pessoas que realmente têm essa visão de crescimento, de expandir o crescimento, de querer ser um profissional melhor, de começar lá de baixo e de pouquinho em pouquinho ir galgando até chegar ao sucesso.
Tem gente que quer já chegar no avião e sentar na janela, por exemplo.
Exato, né? Então tem pessoas que já buscam chegar na empresa, escolher horário, escolher o salário, a empresa dá a oportunidade, mas ela já entra escolhendo tudo, e se não for da forma que ela deseja naquele momento, ela já sai. E eu entendo que precisa ser bom para ambas as partes. A pessoa precisa encontrar benefícios, assim como a empresa vai encontrar benefícios em te contratar. Tem que ser um casamento. Mas muitas pessoas não pensam assim. Ela só quer escolher e esquece um pouquinho da empresa, entende?
E para quem está naquele processo, a procura de emprego hoje, o que, que você diz aí para se... ter um controle, pelo menos ali, se preparar emocionalmente para aquela entrevista de emprego?
Olha, primeiro ponto é mostrar o autoconhecimento. Antes de ir para o processo seletivo, já começa a identificar o que você quer, aonde você busca chegar, como você vai fazer para buscar chegar onde você quer, quais são os seus pontos fortes, qual é o seu diferencial, o porquê que você merece aquela oportunidade, o tanto de benefício que você vai trazer se for contratado, qual é o seu diferencial de todos que possam ser, por mais que você não conheça quem vai estar no processo com você, você se conhece, entende? Então, se eu me conheço, eu vou dar o meu melhor de tal forma. É se preparar melhor para o processo seletivo. Eu digo que hoje o processo seletivo é uma investigação interna e externa. Externa é quando eu te pergunto de experiências anteriores e etc. Interna é quando eu busco saber um pouquinho de você, das suas competências. E hoje em dia, se você parar para analisar, nem tanto as suas experiências vai importar tanto hoje que as empresas anteriores, mas sim aquilo que você tem a oferecer à empresa.
Jonathan, nós agradecemos a sua participação aqui hoje, com certeza enriqueceu muito aqui para os nossos ouvintes, em especial aqueles que estão já inseridos no mercado de trabalho e aqueles que buscam aí uma oportunidade de emprego. Obrigada, bom dia, a gente se encontra nas próximas semanas aí.
Eu que agradeço e desejo uma excelente semana para todos.